nenhum momento no governo Lula se viu envolvido em qualquer das questões que teve o governo Fernando Henrique ou os erros que o PMDB cometeu. O Supremo agiu com alta dignidade e agora na defesa. Se abrir mão das suas ideias, da sua amizade com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Serra e companhia. Mas fez um governo de grande seriedade e prestou grandes serviços. Quem o diz é o próprio presidente Lula, que lamenta a sua saída. E estava fazendo um bom governo com a ministra, com a presidente Dilma. Mas eu acho que a imprensa está consignando com muita fidelidade essa questão. Não vamos misturar agricultura, chefia da Casa Civil, com o que aconteceu no Ministério da Defesa. Incompatibilidade. Jobim tem mil qualidades? Tem. Também tem as suas questões de interrogação. Quem conhece, como eu conheço, sabe que ele é assim. Alto, grande, cabeça erguida, mas é simples. É um bom amigo. Ele é singelo. Mas só a sua altura já demonstra, e a sua maneira de falar demonstra uma certa arrogância para quem não o conhece. O que, na minha opinião, ele não é. E a ministra, a presidente Dilma, está aí toda a imprensa debatendo e analisando que ela tem mil qualidades, mas que ela seria difícil no trato. A incompatibilidade. Isso no Rio Grande tem muito. Dr. Getúlio Vargas e o seu irmão, Protásio Vargas, Getúlio Vargas criou o PTB e o seu irmão Protásio Vargas era chefe do PSD no Rio Grande do Sul. Getúlio, candidato a presidente da República em 1950, o seu irmão Protásio Vargas coordenou a campanha contra ele a favor do Brigadeiro no Rio Grande do Sul. Irmãos que se respeitavam, mas que não se toleravam politicamente. No Rio Grande tem muito isso. Brizola e João Goulart, com a queda de João Goulart, ficaram lá em Montevidéu 14 anos. 14 anos sem se conversarem. 14 anos rompidos. A esposa de Brizola, irmã de Jango, Dona Neuza, tinha que fazer um esforço para ver o irmão. Que o irmão e o marido não se davam. Houve aquele final de governo, que todos nós sabemos, que houve uma divergência profunda entre Brizola e Jango, e eles só foram se acertar, e Deus foi bom com eles, quando Jango, problema sério de coração, saiu de Montevidéu para a Europa para fazer uma cirurgia e quis se despedir da irmã. E foi lá, na casa de Brizola. E estava Dona Neuza e Jango na sala, e o Brizola fechado no quarto. Quis o destino que naquela noite chegasse ali dois amigos, o Guimarães e o... Não recordo o nome agora. Chegaram, ficaram emocionados em vendo o Jango na casa do Brizola. E cadê o Jango? Está lá no quarto. E cadê o Brizola? Está lá no quarto. Foram lá, trouxeram o Brizola, e os dois se abraçaram, se reconciliaram, e foi a última vez que se viram. Jango viajou, morreu, até agora não se sabe ao direito como foi, na Argentina. Mas assim é realmente o Rio Grande do Sul. Como diz o o Lula. Que pena que não se acertaram. Mas tenho certeza que os dois se respeitam reciprocamente. Mas acho que a presidente Dilma tem que continuar. A imprensa está colocando em manchete a questão de que agora está complicado. A imprensa e os jornalistas das colunas estão dando a entender que agora há um sentido de resistência à presidente Dilma. Que agora é mais caro. Agora vai mexer com o MDB e tem gente que duvida que ela vai mexer com o PT. E tem gente do PT que já está com medo que ela vá mexer no PT. Claro que eu sou daqueles que acham que o importante da presidente Dilma é governar. É realizar obras. É apresentar números. Mas não há preço de conviver com a corrupção. Eu não gosto do termo faxina nem nada parecido com isso. Mas eu acho que quando as coisas aparecerem, ela tem que tomar posição. E reparem que não foi a presidente Dilma que foi atrás. E reparem que não foi a oposição nem a que apresentou. O caso do chefe da Casa Civil, a imprensa noticiou algo que é ridículo. Ele ganhou 40 milhões na sua assessoria, 20 milhões no último mês, quando estava montando o governo. Não foi a presidente que foi atrás do fato. O fato aconteceu e ele reconheceu. Agora, na agricultura, é o irmão do líder do governo que vem e conta e dá uma manchete que existiriam horrores de fatos no Ministério da Agricultura. Que a presidente tenha coragem de fazer as coisas. Eu acho que ela merece e precisa fazer. E tanto aqui na Câmara, no Senado, como lá na Câmara, eu sinto que há um movimento de dar cobertura para a presidente para que ela haja como deva agir. Que ela faça o que tem que fazer. Há um movimento muito importante de parlamentares de vários partidos, inclusive de oposição, e também de governo, que dizem exatamente isso. Que ela faça o que tem que fazer. Que o medo é a resposta. A imprensa está noticiando que se não derem as emendas e se não fizerem isso ou aquilo, vai ter o troco do Congresso Nacional. As bancadas vão dar resposta. Inclusive os partidos do governo. Eu não acredito. Mas se acontecer, a presidenta não pode ficar sem a cobertura dessa casa. E a cobertura dessa casa deve ser exatamente isso. Que ela faça. Não uso o termo faxina, por amor de Deus. Mas que ela haja como deva agir e faça o que deve fazer no seu governo. Pois não, querido senador.
Saudou, Simão.
Eu agradeço a vossa presença e a do querido presidente, que hoje é segunda-feira, é verdade, mas parece que, inclusive, alguns que estavam saíram porque o assunto não agrada.
E com muita precisão, eu queria dizer da minha alegria desse seu depoimento de apoio à presidenta Dilma e dizendo doa quem doer, seja do PT, do PMDB, do PSB, enfim, do PCdoB, não importa. Ela continue firme agindo em defesa do povo brasileiro, da forma muito clara como Vossa Excelência aqui colocou. E Vossa Excelência inclusive diz, e eu fico feliz também em ouvir, que Vossa Excelência é um otimista. Eu quero me somar a esse seu depoimento. Quando há uma crise mundial, Vossa Excelência que acredita com muita convicção da forma da presidenta Dilma estar governando o país. Então, eu sei, sabe, Vossa Excelência sabe que eu sou um admirador de Vossa Excelência, não é de hoje, e nunca escondi isso de ninguém. E por que não dizer, lá atrás, senador Simão, quando havia só dois partidos no país, eu votava com muita convicção em Vossa Excelência. E votaria de novo assim, se fosse chamado às urnas, em relação ao seu trabalho, à sua história, à sua trajetória, e que aqui ninguém se surpreenda com o seu pronunciamento. O seu pronunciamento é de muita coerência em defesa do país e de um grande mandato para a presidenta Dilma. Parabéns a Vossa Excelência.
Veja, presidenta Dilma, quem fala é um correligionário seu, mas é daqueles que têm o respeito do Brasil inteiro, pela sua coerência, pela sua firmeza, pela ética com que age e com a competência com que o Brasil inteiro acompanha o seu trabalho. Que às vezes é difícil, quando o governo, tanto o atual como o anterior, defende algumas teses que são contrárias ao pensamento que Vossa Excelência e o seu partido defenderam ao longo da história, Vossa Excelência fica com a sua consciência.